A proteção de Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 4 de outubro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 35ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária, abertura, 16 de 9 de 2022, 9 horas 18 minutos. Encerramento, 16 de 9 de 2022, 10 horas 54 minutos.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declara a ata aprovada da sessão anterior. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 4 do 10 de 2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto substituto. Vereador Índio de Assis. Projeto substituto número 122. Dispõe sobre a substituição ao projeto de lei número 622-IA. De 4 de maio de 2021, que reconhece o risco da atividade ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto e CACs, colecionadores, atiradores, desportivos e caçadores legalmente constituídas nos termos do inciso 9º do artigo 6º da Lei Federal nº 10.826, de 2003, e também institui o dia 6 de julho como Dia dos CACs no município.
O projeto será encaminhado às comissões. Peço à primeira secretária que dê continuidade à pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Mirubaik, realizar a reforma da sinalização da faixa de pedestres de escolares na Avenida João Espejebrim, em frente ao Colégio Joaquim Moreira. Número 2267-22. 2268-22. Realizar limpeza nas margens da GO-116, saída para Itiquira. 2269-22. Realizar sinalização do encontro das ruas 3 e 16 no bairro Formosinha. Vereadora Cátia Rodrigues. 2217-22. Providenciar manutenção da iluminação na rotatória e também em frente ao CEMEI Maria Aparecida Amoopa. 2218-2022, viabilizar a construção de um ponto de ônibus com cobertura na saída sul, próximo à Primavia Veículos e Umagônia. Vereador Mundim, 2522, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua Santa Edvigens, setor Santa Bárbara. 25322, fazer pavimentação asfáltica na rua 7, entre a Avenida Central e a rua 41, setor Parque Lago. 25422, fazer pavimentação asfáltica na rua 8, entre a Avenida Central e a rua 41, setor Parque Lago.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador.
Só uma correção aqui, a indicação do vereador Mirubai, com todo respeito à vossa excelência, a 2268-22, realizar limpeza às margens da J116. Esse ofício tem que ser encaminhado a Goinfra. O município não vai resolver, porque o município não vai encaminhar outro ofício a Goinfra. Então tem que ser encaminhado direto a Goinfra, que cuida da GO.
Primeira secretária, continue a leitura da palavra.
Vereador, é na saída ali. É porque não ficou especificado aqui, mas é, se você reparar aí, ó, realizar a limpeza às margens da GO 116, saída para o Itiquira. Não é na GO, não. A GO é só um ponto de referência.
Tem que colocar barroquinha aí, ficaria melhor, né? A
saída do barroquinho. Eu concordo, né, com o senhor. Obrigado, vereador.
Pede para retificar, vereador Miro, a indicação, retifique e ela entra retificada, tá bom? Pede a sua assessoria fazer isso, por gentileza. Vereador Eliton de Paiva, 105-22. Implantar horta comunitária no Distrito JK, de acordo com a Lei Promulgada nº 13.209, de 15 de junho de 2009. 106.22. Implantar horta comunitária no Distrito Bezerra, de acordo com a Lei Promulgada 13.209, de 15 de junho de 2009. 120.22. Fazer estudo para passar o tratamento de água do Distrito JK para a Saneago, órgão responsável pelo saneamento básico do Goiás. Correções nas indicações do vereador Felipe Vilarins. Vereador Felipe Vilarins, 115822. Fazer pavimentação asfáltica na rua A, quadra A, setor industrial. 115922. Enviar um técnico de engenharia e tráfego na Avenida Posto Agropecuário, bairro Centro, na rotatória em frente ao supermercado Ideal, visando minimizar os constantes acidentes ocorridos no local. Correção nas indicações do vereador Hermes Costa. Vereador Hermes Costa, 22-27-22. Trocar lâmpadas queimadas na Avenida Ferroviária E, próximo ao supermercado Supermúltiplo, no setor Nordeste. 22-28-22. Sugerir limpeza no cemitério Cruz das Almas. 22-29-22. Colocar placa de sinalização de pare na Rua 3, quadra 14, na esquina em frente ao número 50, bairro São Benedito. Vereador Indo de Assis, 22-42-22. Fazer o asfalto na Rua 12 até a Rua 14, setor Jardim Bela Vista. 22-43-22. Fazer limpeza da quadra de esporte do bairro Vila Carolina. 22-44-22. Fazer a limpeza na Rua 112, bairro Nova Formosa. Vereador João Batista, 557-22. Estudar a possibilidade de implantação de medidas de informação a gestantes e parturientes sobre a Política Nacional de Intenção de atenção obstétrica e neonatal, que trata da proteção contra a violência obstétrica. 55822. Realizar procedimentos relacionados à humanização do luto materno e parental nas instituições de saúde deste município. 55922. Intensificar a fiscalização sobre o que está disposto no artigo 20, Código de Postura deste município, que dispõe sobre caber aos proprietários de imóveis urbanos ou rurais situados no âmbito do município de Formosa controlar os focos de insetos nocivos neles constatados, sejam edificações, árvores, piscinas, plantações e outros. Vereador Joelson Trovão, 10-17-22. Fazer asfalto na Rua D, quadra 13, lote 23A, bairro Parque da Colina. 10-18-22. Fazer limpeza em toda a extensão do bairro Lagoa dos Santos. 10-19-22. Fazer poda da árvore da Rua Patativa, quadra 6, bairro Parque Lago. Vereador Ciedo Sacolão, 22-11-22. Mapear, registrar e criar placas de indicação de nascentes no município de Formosa. 22-13-22. Fazer uma ação voltada à saúde da mulher neste mês de outubro, onde considera-se outubro rosa, que seja dado preferência ao atendimento às mulheres do nosso município com exames de mamografia, ultrassonografia, ginecologia e consultas ginecológicas. Vereador Luciano Martins, 16-24-22, realizar campanha educativa sobre dê a preferência nas faixas de pedestres e, juntamente com a Secretaria de Obras, realizar a manutenção das faixas existentes e um estudo para verificar outros locais que necessitam das mesmas. 16-25-22, construir calçada para caminhada e ciclovia na Avenida Senador Coimbra Bueno, setor Jardim Bela Vista. 16-26-22, providenciar a construção de duas praças com parque de lazer infantil dentro de outros bairros, dentre outros, no bairro São Francisco. Vereador Professor Schneider, 14-47-22, fazer recuperação asfáltica na Rua dos Pinheiros, setor Chácara Sul. 14-48-22, substituir lâmpada da Avenida A, bairro Jardim Oliveira. Vereadora Simone Ribeiro, 406-22, fazer limpeza nas galerias fluviais na Avenida Ivone Saad. 407-22, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua projetada setor sul. 408-22, fazer pavimentação asfáltica na Rua 41, bairro Parque São Francisco. Vereador Valdisson José, 706-22, trocar lâmpadas no laguinho do bairro Lagoa dos Santos. 707-22, adquirir cadeiras de roda para a Unidade Básica de Saúde UBS-5, setor Nordeste. 708-22, realizar o desassoreamento do Laguinho do Abreu.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei legislativo. Vamos retirar o projeto do vereador Mundim, porque está ausente no plenário. Passamos para o projeto em segunda fase de discussão e votação do decreto legislativo do vereador Luciano Martins. Peço à primeira secretária que faça a leitura.
Projeto em segunda fase de discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo. Vereador Luciano Martins, projeto de decreto legislativo 101-22, concede comenda de honra ao mérito e tiquira à senhora Silma de Deus Passos.
Projeto em discussão, peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Miro Baia?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Bom dia, senhor presidente. Antes da minha votação, quero aqui cumprimentar a GM Elisângela e o inspetor Santana, que sempre está aí fazendo essa segurança aí da nossa casa. O bom trabalho, que Deus abençoe. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
O vereador Joelson Trovão vota sim. Apesar de não ser a bandeira, eu voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota... Acabou, a professora Nilson não está aí. Unanimidade, presidente. Vou votar sim, viu, Luciana?
Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora ao tema livre. Não tendo ninguém inscrito.
Presidente.
Vereador Clésio. Com a palavra, vereador subtenente Clésio.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, público presente. Márcio está ali. Meu campeão ali. Está do lado ali. Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar o professor Schneider pelo seu aniversário. Que Deus abençoe, que dê muita saúde, né? Vida longa para você aí. Beleza, meu irmão? Eu quero também aqui parabenizar a candidata a deputada estadual, delegada Fernanda Lima, parabéns pela votação. Quero cumprimentar também aniversário. Então, parabéns, né? Deus abençoe sua vida e vida longa para você. Quero parabenizar também Dr. João, candidato a deputado federal, né? Parabéns pela votação. Quero parabenizar também a vereadora Cátia Rodrigues pela a votação. Parabéns, né? Vereador Índio de Assis, parabéns, né? Quem mais aqui que foi candidato? Parabenizar também aqui a primeira-dama, Caroline Marques, foi bem votada também, né? O Bueno Hernani, também foi bem votado. Rafael Bueno, que eu não conhecia, mas a expressão de voto aqui é no estado, no município, teve quase 5 mil votos, né? Está de parabéns. E parabenizar também meu candidato a deputado estadual, que é o subtenente Cláudio Dacego, mesmo não sendo daqui da cidade, teve 440 votos. Quero agradecer a todos que empenharam aí, impediu o voto. Não vou citar nomes aqui, mas na minha equipe estava Luzimar, o Edilson, Sargento Edilson e a Andréia. E também dizer que eu fui cobrado hoje, na porta da Câmara, que eu apoiei candidato de fora. Então, acho que ele pode ser de fora daqui da cidade, mas é um amigo da Polícia Militar, ex-presidente da Associação do Subtenente Sargento. Então, quer dizer, ele tem livre-arbítrio de pedir o voto para ele aqui também. Por quê? Candidato daqui também de Formosa vai pedir voto fora, gente. Vai nos outros municípios pedir voto. Então, acho que fui cobrado, mas eu expliquei a situação para a pessoa. Falei, eu apoiei, é um amigo do peito, né, um cara irmão, eu apoiei, corri atrás dos votos, mas também nossos candidatos da cidade foram buscar voto nos outros municípios. Não tem como você ser candidato só na cidade. Então, a Carol Marques foi buscar voto fora, a delegada Fernanda foi buscar voto fora, o índio, o doutor João, Cátia Rodrigues, todos eles foram buscar voto fora. Então...
Uma parte, porque... vereador.
Pois não.
Assim, eu concordo e discordo do senhor ao mesmo tempo, tá? Concordo em relação ao deputado estadual, o senhor estava defendendo sua bandeira, a Polícia Militar. Nada mais justo que o senhor, como sendo da corporação, apoiasse o seu candidato. E como você falou, todo mundo tem livre-arbítrio de apoiar quem quiser, né? Não tenho nada contra isso. Mas temos candidato a deputado federal aqui, meu amigo. Sei que você pediu voto para mim também, tenho certeza. Inclusive dentro de sua casa, mas eu acredito que a gente poderia ter, sim, representantes aqui. É claro que, no final, teve outras questões também que atrapalharam uma possível candidatura minha, né? Meu partido foi muito mal na eleição, mas eu te agradeço, sei que você não vai falar isso, né? Mas eu te agradeço pelo apoio que eu sei que o senhor me deu. Mas eu entendo que a gente devia ter defendido mais nossos candidatos, devia ter defendido mais o pessoal daqui. Poderíamos ter eleito, né, vários municípios um pouco menores que Formosa, tem candidatos na Lego, né, alguns candidatos até na Câmara Federal, e Formosa continua não representada. Tá? Mas eu vou falar um pouco na minha fala também, vou deixar o senhor concluir. Mas obrigado, de qualquer forma, pela menção e obrigado pelo apoio.
Doutor João, eu deixei para falar por último, Marquinhos, vereador Marquinhos Araújo, deixei para falar por último o nosso candidato a deputado federal, o doutor Célio Silveira, foi muito bem votado, né? Teve 24 mil a mais do que a eleição passada. Então, o meu apoio, e quero parabenizar o doutor Célio Silveira pela votação, e com certeza vai trazer muitas emendas para nós. E você sabe muito bem, vereador Marquinhos, que o meu apoio ao doutor Célio Silveira foi através da sua pessoa. Nós fomos lá, na casa dele, lá em Lusiânia, e nós fechamos apoio com ele. Então, com certeza, nós temos representantes para Formosa também, porque o doutor Célio nunca deixou de nos ajudar. Então, quero agradecer aí pela amizade, pelo apoio de sempre, viu, Marquinhos? E nós honramos nosso compromisso com o nosso candidato. Muito obrigado, senhor presidente.
Passa a presidência à presidenta Roberta Brito.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia, senhora presidente, bom dia aos nobres colegas, público que nos assiste, seja aqui presencialmente, seja pelas redes sociais. Eu começo hoje a minha fala invocando a lembrança, a memória do São Francisco de Assis. Hoje nós comemoramos essa data tão importante e rememorando também a fala tão expressiva e o pedido para que, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Eu gostaria de trazer aqui para a discussão junto aos colegas de uma denúncia que eu recebi ainda hoje pela manhã acerca de um pai que teve o filho, uma criança de apenas 3 anos de idade, que foi mordida por um cachorro e foi em busca de vacina antirrábica na rede pública e não encontrou essa vacina. A resposta que foi dada foi que há pelo menos 2 semanas não tinha essa vacina na rede pública aqui em Formosa. E só pela fala dele dá para ver o desespero dele tendo que andar com o carro e falando que ia sair por aí, ia para Planaltina DF, Sobradinho, para Brasília, ele ia andando aí sentido Goiânia até ele conseguir encontrar essa vacina, foi isso que ele me disse. Então, deixo essa denúncia e como retrato desse descaso da administração pública com a saúde das pessoas. Imagina o desespero desse pai, né, uma criança de 3 anos que foi mordida por um cachorro, ele tendo que sair, deixar o seu trabalho, ele poderia ter resolvido rapidamente esse problema, indo num postinho, indo no centro de epidemiológico, resolvido esse problema, ter voltado às suas atividades, deixar a criança com o seu cuidador ou a sua cuidadora, e agora está nesse momento aí pelas estradas, em busca dessa vacina, que também não pode ser adquirida na rede particular. É uma vacina que apenas se consegue pela rede pública de saúde, e isso relatos dele também. Eu sei que aqui nós temos colegas da área da saúde que entendem muito mais do que eu a esse respeito. Você quer uma parte, doutor João? Pode me ajudar aí nessa fala.
São duas coisas. A primeira, a gente tem que ver se tem indicação, né? Foi dito a ele que havia indicação de vacina, ele teria que ter saído do local onde ele foi atendido com a indicação de para onde ele iria, né? Então, a gente não libera um paciente que precisa passar por um procedimento sem definir para onde ele vai. Ele não pode simplesmente sair e coloca, não, pega com seu filho, coloca dentro do carro e leva para Brasília. Isso aí tem que acabar. Esse tipo de orientação nunca foi uma orientação correta, mas eu vi isso acontecer, não foi uma, não foi duas, foram muitas e muitas vezes, e é algo que a gente tem que resolver. Tá? Então, primeiro, se tinha indicação, não poderia ter sido mandado embora sem a devida vacina. Segundo lugar, isso é uma coisa crônica, delegada Fernanda, não é de hoje que a gente tem essa dificuldade de aquisição de vacina. Não sei, a gente tem que verificar isso, tá? E aí eu me comprometo a ver e de trazer uma resposta amanhã, como é que está a situação de abastecimento do núcleo de vigilância epidemiológica, mas é algo que a gente tem que ver, tá? Não pode ficar sem resposta, se a população está precisando, é uma necessidade, a vacina antirrábica não é opcional, raiva mata em 100% dos casos, então, pegou raiva, não tem mais o que fazer. Tá? Então, a gente tem que correr atrás disso aí. E se não tem opção aqui, tem que se criar uma referência para onde a gente vai encaminhar esses pacientes. Então, era isso que eu tinha para falar. Tá? Então, infelizmente, é uma situação que a gente vê com muita frequência quando o Formosa não consegue resolver a essa orientação não oficial de se colocar a criança no carro e procurar um melhor serviço.
Só uma parte, vereadora.
Só para esclarecer que a vacina antirrábica, quem manda é o Estado. Né? Então, se está tendo alguma deficiência aí, é por meio do Estado. De repente, às vezes a demanda é muito grande para abastecer todas as cidades do Estado de Goiás, né? Que são mais de 200. E a Formosa hoje, ela recebe, em média, 50 doses por mês. Eu não acho que todo mês tenha 50 pessoas, né, mordidas. Mas essa é a cota de Formosa, são 50 doses por mês e cada cidade tem sua cota. Eu creio que talvez tenha acabado a cota de Formosa e não chegou o dia ainda do Estado mandar, porque tem as datas, né, previstas para chegarem as vacinas mensais, então talvez rever, né, para o Estado aumentar, enfim. Mas quem manda é o Estado e Formosa, a cota de Formosa são 50 doses.
Seja lá como for, é importante ter esse contato sempre para não deixar isso acontecer, porque, segundo o pai...
Aí o problema é na imunização, na parte da imunização de Goiânia, porque o ofício com pedido para aumentar as doses, né, tendo em vista o tamanho do nosso município, já foi mandado, né, para a Secretaria de Saúde do Estado, né, que toma conta dessa parte de imunização. Já mandou o ofício solicitando o aumento das doses e, infelizmente, ainda o Estado não deu esse retorno. Né? Então, a gente teria que ver isso junto ao Estado.
Uma parte, vereadora.
Eu vou já passar, mas seja lá como for, há 2 semanas, segundo o relato desse pai, está sem vacina. E a gente não pode colocar responsabilidade para outros entes. A responsabilidade é nossa, da Secretaria Municipal de Saúde, é também do Secretário Municipal de Saúde, que deveria estar lá batendo na porta, infernizando a vida desse pessoal para que aumentasse essa cota, para que mandasse mais vacinas e para que, como o Dr. João falou muito bem, na hipótese de faltar, já ter uma referência para esse pai e essa mãe ser encaminhada imediatamente. Vou passar para o vereador Cei e depois para a vereadora Simone.
Só para concluir a minha fala, doutor João, essa vacina ela tem que estar conservada na geladeira? Beleza, então agora sim. É, como diz a vereadora delegada Fernanda, né, tinha que ter essa vacina disposto, né, porque também ninguém vai saber o dia que vai ser mordido num cachorro. Né? Não pode esperar o cachorro morder e colocar a data também. É, deveria, com certeza, ter vacina sobrando. Foi igual a presidente falou, aumentar a cota e tal, beleza. Mas como a vacina, doutor João, ela tem que ficar conservada, muitos dos postinhos, com certeza, não vai receber essa vacina. Não sei onde que ela vai ficar no núcleo, aí divide para os postinhos. É isso?
Uma parte?
Mas ela tem que ir para o postinho, ou não, para ficar na geladeira?
Parte.
Eu só acho no que núcleo. Só fica no núcleo de vigilância, não é, doutor?
Na verdade, na época que eu trabalhava na UPA, tinha um pequeno estoque na UPA, utilizou, era reposto. Né? Na época, a farmácia municipal ficava dentro do hospital municipal. Então, quando acabava, pedia e vinha do hospital municipal. Então, só lembrando, não são 50 ocorrências para se usar 50 doses de vacina. Então, a pessoa passa por um incidente, ela pode ter que tomar um esquema completo, tá? Eu sempre usava a minha colinha, não vou saber de cabeça agora, posso olhar aqui e já falo. Mas tem que tomar pelo menos duas doses. Se o animal puder ser avaliado, vigiado, se não tiver nada, e aí se encerra o protocolo. Mas pelo menos duas doses, cada pessoa que é mordida, se for o caso, se for, tiver indicação, ela tem que tomar. Entendeu? Então, por isso que acaba. Se tiver vários incidentes, uns 5, 6, 7, 8 incidentes, em que todos tenham que tomar a vacina, pode ser que não tenha vacina realmente para todo mundo, se tiver que tomar o esquema completo.
Então, aí é onde é que eu quero chegar ao ponto, por isso que eu fiz essa pergunta, esse questionamento, onde a vacina tem que ficar.
Ah, e quem nesse caso, ele acaba tendo, vai lá no núcleo de vigilância tomar, não é no posto.
A referência é o núcleo e
encaminhado para o núcleo.
Há uma semana sem a vacina, já foi solicitado, encaminhado, e-mail, inclusive já foi até na Secretaria de Saúde do Estado de Goiânia, que faz parte da humanização, não conseguiram ainda repor. E quando o município está sem, o protocolo é encaminhar para Sobradinho ou Planaltina, que eles têm a parceria e todos os PSFs já estão orientados, devidamente orientados, para onde que tem que ser encaminhado o paciente quando a vacina está em falta no município.
Não, beleza. Onde que eu queria chegar, aproveitando o gancho aí, questão dos postinhos, vacina, e reclamar também, reclamação minha e dos moradores e dos bairros que tem o postinho, que realmente fica sem a geladeira. Nova Formosa, até hoje, doutor João, não tem geladeira, então não vai ter vacina para espécie nenhuma lá, se for necessário, a não ser essa que fica no núcleo, né? Mas aí é questão, assim, também do Breno Secretário. Tem muita reclamação de alguns postinhos aí que não tem a geladeira. Nem cadeira de roda. Então, os postinhos estão bonitos mesmo, professor Walter. Só por fora, então. Por fora está bonito. Isso aí eu tiro meu chapéu, que realmente está bonito. Por fora está, mas por dentro está faltando algumas coisas. Que a reclamação do pessoal de Nova Formosa, me mandaram de novo que eu estive lá. Que falta vacina porque ainda não tem a geladeira. Conversei com a chefe enfermeira lá, ela falou assim que abriu a licitação para trazer uma câmara fria para todos os postinhos. Então, quando chegar essa câmara fria, para todos os postinhos, vai ficar sem as vacinas, então. Obrigado.
Me escreve, então, tá?
Com a palavra, vereador Valdo.
Senhora presidente, só um minutinho, só para eu concluir, então.
Um minuto para...
Tá, então, só para agradecer, né, aos colegas pelas contribuições, esclarecimentos. E com certeza vou passar essa informação para o pai, vou ficar atenta para ver se foi possível resolver esse problema. E quando for possível, senhora presidente, se trazer essa informação também, que já está tudo certo, que chegou, Se for possível, a gente fica muito satisfeito aqui. Obrigado.
Com a parte, vereadora delegada Fernanda.
Acabou o tempo dela, vereadora.
Só para comunicar, senhora presidente, que eu falei com o secretário Breno agora, ele acabou de dizer com a secretária, com a coordenadora Soraya, em frente ao Hospital São Camilo, tem a vacina antirrábica lá.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Valdson.
Bom dia, senhora presidente, nobres colegas, vereadores dessa casa, público que nos assiste. Quero levantar algumas questões aqui hoje. Primeiro, parabenizar, né, os nossos candidatos aqui, a vereadora delegada Fernanda, doutor João Batista, vereadora Cátia, vereador Índio. Primeiro, pela coragem, né, de vocês, por representar esse município. Com certeza, independente do quantitativo de votos que cada um teve, vocês saíram maior do que vocês entraram, né? Vocês são gigantes. Parabéns pela campanha de vocês. Quero levantar um assunto muito pertinente. Eu não sei se tem chegado a vocês, que é a questão das vagas nas creches. Todos os dias chega a reclamação que a pessoa está cadastrada, que já, tem pessoas que têm 2 anos que já estão aguardando uma vaga na creche e essa vaga nunca sai. E por mais que a gente saiba que hoje é auditado essas vagas, eu já recebi denúncias de pessoas que, olha, eu recebi intervenção de tal pessoa e uma semana depois essa vaga apareceu para meu filho. Então, o que eu quero levantar nessa manhã? Independente de intervenção, primeiro, creche é direito. Direito à creche é um direito constitucional. Ponto. Segundo, falta planejamento. Falta gestão e planejamento. É para isso que existe o censo escolar, gente. Todos os anos é feito o censo escolar. Para definir quantas pessoas estarão acessando o sistema público, fazer um levantamento, fazer um estudo. Então, tem que ter um planejamento estratégico. Lógico, eu nunca vou conseguir zerar a lista, né, a demanda por creches. Não vou zerar. Mas eu tenho que chegar mais próximo possível daquilo que é um atendimento de excelência. Então, fica gente que precisa de vaga, tem todos os critérios que os pais trabalham, não tem ninguém. E fica 2 anos esperando por uma vaga numa creche.
Só uma parte, vereador.
Eu ia pedir uma parte também.
Fique à vontade. Já participei.
Não, só para contribuir com Vossa Excelência, né? Por isso que nós vamos ter aí, pelo que eu já vi aqui, a movimentação, nós vereadores vamos ter uma parte aí muito importante ano que vem, né? Porque pelo que eu vi aqui com o nosso líder, parece que vai ser colocado aí emenda positiva aí em votação, né? Então aí nós vamos ter aí uma participação muito grande, né, o ano que vem, porque aí pode juntar os vereadores, construir creche, né, construir praça.
Só para esclarecer aqui, desculpa interromper vocês, mas é porque teve confusão. Com Soraya, por isso quando o Marquinhos falou, eu falei, está errado. Com Soraya tem vacina antirrábica para cachorro. Para humano é só com a Jéssica no núcleo. Né, porque senão depois na informação errada.
É verdade.
Quando o Marquinhos falou, eu falei, quando o Marquinhos falou, eu achei errado. Eu falei, mas Soraya, ela não cuida dessa parte, ela cuida, né, com animais peçonhentos, enfim. Eu fiquei assim. Aí eu perguntei para ela, ela falou, tem. Eu falei, não, mas eu tô falando de humano. Ela, não, aqui só tem para cachorro, com humano é com a Jéssica. Mas é porque a gente confunde mesmo. Então, é só porque aí depois vocês passam a informação errada.
Obrigado pela correção, senhora presidente, que eu recebi a mensagem que agora também falando
olha
a mesma coisa.
Olha só, ligar, passa, volta aqui. Aí manda o pai ir lá e chega lá e fala, não, é para cachorro. Então, com Soraya tem para cachorro. É, vacina antirrábica é só para humano. Para humano é só com a Jéssica, que é o núcleo de vigilância epidemiológica. Ok? Só para esclarecer. Desculpa, vereador.
Não, tranquilo. Não, era só para poder contribuir, porque realmente... há uma demanda muito grande, né, dos pais para poder deixar seus filhos em creche. A procura realmente é muito grande, porque graças a Deus as pessoas, os familiares estão conseguindo emprego, né, e realmente não tem com quem deixar os seus filhos, né. Então, assim, vai ser uma ajuda a mais para o executivo, né, para poder não ficar só nas costas do executivo, né, e a Câmara vai estar dando a sua contrapartida também, né, que isso é muito importante, a nossa Casa de Leis está dando essa contrapartida, né. Então, né, realmente aí vindo essa emenda impositiva aí para essa casa. Eu acho que todos os vereadores vão estar aí favoráveis, e aí sim nós vamos estar podendo fazer muito mais coisas para a população. Porque nós, vereadores, temos prazos de validade até 2024, e o prefeito também, mas as obras que foram feitas nas cidades, não. Essas vão permanecer por muito tempo, e a cidade ela não vai parar, né? E é isso que nós precisamos pensar sempre, né? No bem-estar da população formosense. Obrigado pela parte.
Mas o senhor não concorda, vereador Índio, que apesar de se ter, né, eu acredito que vai ser aprovada a questão das emendas impositivas, planejamento e gestão não é aqui na casa. Planejamento e gestão é na pasta que tem a atribuição precípua. Não estou personalizando nada, mas já tem 4 anos, 5 anos, que a secretária tem. Gente, as reclamações são as mesmas. É o que eu estou falando. Nós não vamos acabar, zerar a procura. Não, não vamos. Porque todo dia tem taxa de natalidade, menino vai nascer, essa coisa toda. Mas por isso que existe o censo escolar. É para quê? Para que a secretaria, as secretarias, não é só que não possam fazer um planejamento para, na medida do possível, ir atendendo essa demanda com critério mais fino, sem intervenção, essas coisas todas. Tá, mas muito obrigado pela contribuição do senhor.
Só uma parte, vereador Paltos. Com certeza, das mesmas reclamações que você recebe, todos nós recebemos aqui, nós como vereador, né? E a gente chega a perguntar realmente àquela mãe qual o motivo que ela não consegue essa vaga, né? Então, a gente fica imaginando, realmente, as pessoas, todos precisam numa vaga numa creche, todos, independente da classe. Mas a maioria é aquela mãe mesmo que precisa. Eu tenho uma lista imensa ali de pedir de creche. Mas só que realmente é muito difícil você conseguir uma vaga de creche. Lógico que é por ordem, tem que seguir o critério, a gente sabe disso. Mas realmente aquela mãezinha que trabalha, às vezes ela perde até o emprego porque não tem com quem deixar a criança. E a gente tem caso, vereador Valdes, eu tenho certeza que já chegou para você, e qualquer um de nós, vereador. Gente, tem creche aqui, é isso, é os moradores, a mãe falando para mim, e pode ter falado para vocês, só encosta carrão, gente, nessas creches. Isso, tem uma mãe que ela falou para mim, e ela vai tirar a foto e vai mandar. Lógico que todo mundo hoje tem carro, a maioria. Mas ela fica imaginando, por que eu não tenho carro, moro aqui do lado da creche, estou do lado da creche e não consigo uma vaga nessa creche do meu bairro. Então ela falou para mim, você só gente de carro. Está falando que não precisa, mas será por que ela mesmo não consegue a vaga? Obrigado, Valdes.
Vereador, uma parte?
Sim, vereador.
Nós também recebemos denúncias a respeito da falta de vaga na creche, de mães que estão há muitos anos esperando. E quando eu peço para que elas retornem para ver na secretaria o que está acontecendo, a informação que se tem é que, não, a gente tentou entrar em contato com você por telefone e você não atendeu, então, por isso, a gente passou para frente. Isso também não pode acontecer. Não é possível que algo tão frágil como um simples telefonema, sem que seja possível fazer nenhum tipo de prova, uma notificação formal, um chamamento formal para essa família, para essa mãe, para esse pai, para que eles venham trazer os documentos para assumir essa vaga, que seja algo tão frágil, que pode, inclusive, nem ter sequer acontecido, porque muitos até reportam, não, eu não recebi nenhuma ligação, não tem nada no meu celular. Então, assim, eu fico muito preocupada, e eu relembro o ano passado, quando nós colocamos um projeto de lei para que fosse dado mais transparência nas vagas de creche, para que as listas de espera fossem tornadas públicas e colocadas no site da prefeitura, para que houvesse um acompanhamento, não só de nós, vereadores, não só dos familiares, mas de toda a sociedade, para evitar os furafilas, para evitar privilégios. E, infelizmente, esse projeto, à época, não foi aprovado. Eu conclamo, então, aos colegas vereadores para que a gente volte a repensar nesse assunto, na possibilidade de a gente auxiliar e aprimorar os mecanismos de transparência da prefeitura, para que não reste dúvidas, para que não paire dúvidas sobre o acesso às vagas de creche das crianças
do nosso município. Isso é muito importante, é muito necessário. A vaga não é de vereador nenhum, não é de político nenhum, a vaga é do povo. A vaga são das pessoas. E a gente precisa, sim, aprimorar esses mecanismos para que seja feita a justiça, inclusive social, porque muitas das vezes quem mais precisa é quem não tem acesso, quem mais precisa é a pessoa humilde, trabalhadora e que não pode dar uma melhor condição de vida para os seus filhos porque precisa estar lá cuidando deles ao invés de em busca de trabalho. Obrigada.
Vou finalizar.
Um minuto, vereador.
Sim, só para complementar a sua fala, vereadora. Inclusive, já solicitei à Secretaria Municipal de Educação uma lista, nem pedi nome das crianças, mas dos genitores, né, para a gente dar uma olhada, verificar. Já solicitei, já reiterei, daí agora vou pedir de novo via Ministério Público. Então, se tivéssemos portais, porque hoje, se eu estou 2 anos esperando essa vaga, eu tenho que ir lá na Secretaria Municipal para a menina olhar o sistema. Gente, vamos dar transparência para isso, para evitar esse tipo de situação. Inclusive, eu filtro muito quando chega essas informações aqui. Porque a pessoa está querendo uma vaga de creche para o filho, mas ela não trabalha. Então, o critério dela, né, se ela já está em casa, já diminui a pontuação. Então, a gente tem que filtrar até, vereador Silvete, dessa devolutiva. Às vezes, tem carrão mesmo, mas, às vezes, o pai e a mãe trabalham. Então, se enquadra dentro daqueles critérios que são definidos. Né? Lógico, é baixa renda, não é? Mas, de fato, é que continua muito obscuro essa situação de vagas em creche. Então, quanto mais transparência, melhor. Tá? Então, muito obrigado, presidente.
Obrigada, Nobis vereador. Pares. Vai falar, vereadora? Com a palavra, a vereadora Simone.
Bom dia, novo presidente, novos colegas. Eu quero falar acerca do assunto, né, da vacina que a vereadora delegada Fernanda trouxe. Corroboro com as palavras de todos. E trago uma reflexão acerca da importância da gestão da informação no órgão público. Imagine, nós, quando a gente não tem uma informação, a gente sai às cegas buscando socorro, buscando aonde for a solução, e a falta de informação, a má gestão da informação, infelizmente, em especial no setor de saúde, é algo que traz muitos prejuízos para o ser humano, para as pessoas, para os pais, para as mães. Nem todo profissional de saúde é tão sensível às causas como o nobre vereador Dr. João, que atua, a outra vereadora também da saúde, que é a vereadora Roberta, que eu já acompanhei o trabalho enquanto atendia, né, nos órgãos públicos. E talvez, por estar na liderança, você tinha esse domínio das informações e vocês passam direitinho para as pessoas. Mas como que está sendo a gestão das informações? Como que está sendo tratado essa sensibilidade da informação nos órgãos públicos? E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que procura nós, enquanto vereadores, desesperados por uma informação. Então, se está funcionando bem, então deixa as claras, porque senão gera essa obscuridade, como o vereador Valdes acabou de falar. Fica parecendo que está cobertando, escondendo. Então, é possível, sim, ter transparência e tratar as pessoas com mais sensibilidade, porque a falta de informação, ela gera prejuízo, ela mata. Ela mata sonhos, ela mata vidas. E aí, como é que está a gestão da informação? Eu trago essa reflexão aqui porque nós vimos aqui, inclusive na prática, o vereador, a mesa diretora já buscou informações, levou a informação e a informação, às vezes, confusa, que teve que ter clareza. Imagine uma pessoa que não entende o processo, que só quer resolver o que é direito dela, que é tomar uma vacina, que é salvar a vida do filho. E, às vezes, sai em busca, assim, às cegas. Falta gasolina no carro, não tem uma condução, não tem moto, não tem ônibus, não tem comida, passa horas no hospital em Brasília, Goiânia, com fome. Isso é relato que acontece todos os dias. Então, eu peço encarecidamente para o Poder Executivo, para a gestão da saúde no município.
Só uma parte, vereador.
Sejam mais sensíveis e façam a gestão da informação realmente concedida, vereador.
Com certeza, Simone, o que você falou aí também é muito salutar, né? E hoje, nós temos mais de 150 mil habitantes na nossa cidade. E, às vezes, deixa essa decadência por causa de uma vacina, né? Igual a senhora falou, às vezes o pai sai desesperado, não sabe para onde recorrer, ele tem que ir mesmo para fora da nossa cidade, com a cidade de mais de 150 mil habitantes. Então, é falta muita informações, às vezes vem a informação distorcida, que às vezes, se a pessoa não prestar atenção, ele comete até um erro e vem a prejudicar a própria saúde. Obrigado.
Concedida a parte. Obrigado, vereador.
Então, é uma briga minha, eu acho que nossa, da maioria aqui, a questão da informatização, principalmente na saúde. Mas isso vale para qualquer setor dentro da prefeitura. Ah, quando nós visitamos lá aquela clínica, que graças a Deus está fechada hoje, os prontuários todos no papel.
Doutor João, a notícia boa para o senhor, viu? Já vai começar a informatizar os PCFs.
Não, isso eu já estou sabendo.
Eles estão em...
licitação.
Essa é só no... Estou compartilhando com a turma, sim, né? Se eu sabia,
eu
não falou, chegar... então vamos compartilhar.
Eu falei
eles
no outro dia.
Eles já estão fazendo treinamento já do programa.
Sim, eu tinha citado isso e ia falar agora na minha parte. Então, essa informatização vai trazer uma grande evolução dentro do atendimento. Tá? Então, quando você faz o atendimento, por exemplo, hoje um gargalo dentro dos encaminhamentos é o pessoal não conseguir entender o que está escrito no pedido de encaminhamento para um especialista. Então, o pedido chega lá na secretaria, é encaminhado para Goiânia e o regulador não consegue entender o que o colega escreveu, o que está escrito, apesar de que o nosso colega aqui, nobre vereador Hermes, aprovou um projeto para que esses encaminhamentos sejam de forma legível. Então, a informatização se torna obrigatória, porque ninguém vai voltar para a alfabetização, né, professor? E voltar e aprender caligrafia. Então, tem que aprender, tem que ter outra forma da gente produzir esses documentos de forma legível para que não se prejudique a população. E outra, todo o sistema tem que ser informatizado, porque facilita o controle. Eu cheguei a receber uma denúncia, já passei para o Ministério Público, em relação àquela clínica, porque era tudo feito no papel, então a pessoa escrevia o que queria, colocava do jeito que queria, e não havia o controle do que estava sendo repassado para aquela clínica, porque está tudo no papel. Aí você precisa do prontuário para rever o prontuário, está tudo no papel, é muito fácil você pegar uma página e sumir com ela. Um dado dentro de um sistema que seja realmente seguro, não, o dado está lá, se foi escrito, se foi encaminhado, se foi orientado, está tudo escrito direitinho, então fica muito mais fácil controlar e muito mais fácil a gente não ter esse tipo de situação. Então dá para prever, inclusive, quando é que vai acabar a vacina, dá para fazer estatística e ver qual a necessidade do município. Se está tudo no papel, aí fica tudo, mas eu acho que vai precisar de mais, eu acho que vai, então se não tiver o dado de forma bem documentado, então a gente não consegue evoluir. Então, graças a Deus, hoje a secretaria, já tinha conversado com o Breno, ele já tinha me passado que ele já tinha começado um projeto piloto de implantação de prontuário eletrônico nas UBSs e que entraria com o processo de licitação. Já fui uma UBS, me passaram que realmente está sendo feito e agora é torcer para que seja feito o quanto antes e que a gente possa entrar o ano de 2023 com Formosa entrando na era da internet. Que maravilha dentro da saúde. E aí, com certeza, teremos uma grande evolução.
Só uma parte, vereador. Só para...
Perdão, Simone. A parte para o vereador Valdson, depois eu te passo.
Só aproveitando a fala da Simone, do vereador Dr. João, eu já oficializei a administração municipal, já fiz indicação. Gente, passou do tempo de se implantar processo SEI aqui na administração municipal. Sistema eletrônico de informação, implantação gratuita, formação gratuita, ou seja, a administração municipal não vai gastar com nada. E aí vem a transparência, doutor João. Eu costumo dizer, onde eu trabalho, que o SEI não mente. Né, doutor? O pessoal aqui do Estado também já utiliza o SEI. O SEI não mente. Então, tudo que for acostado no SEI, aparece a hora, a assinatura, quem acessou, traz a transparência. Tem a contrapartida ambiental, que nós vamos deixar de gastar com papel. Mas por que não se coloca isso? É melhor ter lá aqueles processos de 1000 páginas, aqueles processos que podem lá, né, doutor João, e tirar uma página, quando você vai folhear ali. Já aconteceu aqui. Eu estou com um caso também de uma pessoa com um processo lá na questão de pagamentos que fizeram um parecer favorável. E aí, quando ele pediu a cópia desse processo, o que é que ele fez? Antes ele tirou a cópia e guardou em casa do processo. Agora, quando ele foi lá pedir para desarquivar o processo, o parecer que era favorável, não tem a folha. Foi retirada desse processo. Então, nós estamos aí gastando dinheiro com papel, falta transparência, onde se pode implantar o sistema SEI aqui na administração municipal, dando transparência, economicidade e etc, etc. Então, eu não sei por que, né, não tem gasto. Vocês que são dos tribunais sabem, né, vereadora Cátia, que o tribunal disponibiliza a ferramenta, disponibiliza a formação virtual. Então, é assim, gestão, questão de gestão. Muito obrigada, vereadora.
Acabar seu tempo, vereadora. Nada, só para finalizar, então, importante, né, vocês trouxeram boas informações da informatização, das técnicas sendo modificadas, prospecção de novas técnicas, mas eu quero afirmar aqui que nós precisamos humanizar a gestão da informação humanizada, para que a gente se atente realmente ao processo humano desses atendimentos na rede pública também. Gratidão, presidente.
Obrigada. Obrigada, vereadora Simone. Com a palavra, vereador Cie.
Não, era só para corroborar com a fala do doutor João aí. Eu vou falar mais uma vez, graças a Deus, doutor João, que aquela clínica foi embora. Graças a Deus. É só isso mesmo. Obrigado, presidente.
A palavra, senhor presidente. Pode me escrever? Como?
Explicação pessoal. Tema livre? Com a palavra, vereador doutor João Batista.
Então, queria aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouco de política, né? Não deixar para falar só em período eleitoral. Como eu falei aqui em plenário, na época da campanha, eu não utilizaria o plenário para pedir voto, né? Mas eu acho muito importante a gente trazer de volta aquela discussão que a gente teve aqui em relação a nós termos representantes da região. Nós não temos representantes da cidade. Essa foi a conclusão de todo o processo. Não conseguimos eleger deputado estadual, muito menos chegamos perto de eleger um deputado federal. Tínhamos bons candidatos e o que se observa é que a população, e aí eu não culpo a população, mas a população é induzida a votar em pessoas de fora, é induzida a entregar seu voto para quem não nos representa. Ah, mas ele traz uma emendinha ao longo do seu mandato, traz duas emendas ao longo do seu mandato, mas não é da região, não conhece as nossas necessidades, não conhece as nossas dificuldades e muitas vezes depende de um vereador com que ele tem afinidade para mandar uma emenda pequena, que não vai fazer muita diferença no orçamento que ele tem para disponibilizar para os grandes centros, para os grandes colégios eleitorais, que é onde ele investe o recurso dele, porque é onde ele sabe que vai ter retorno em votos dali 4 anos e não tem... é um investimento certo, tá? A gente vê, eu acompanhei várias candidaturas aí, em um tempo que eu estava viajando pelos municípios do Nordeste Goiano, vários municípios estão atrelados a pessoas que não nos representam, não representam a nossa região, mas que manda pequenas emendas, ajuda ali um vereador a marcar uma consulta para um filho de uma pessoa próxima, e aí consegue os votos da cidade inteira, sai super bem votado na região, porque aparentemente ajudou, sendo que quando você chega na cidade, é uma cidade esquecida, é uma cidade mal cuidada, porque não recebe o recurso que precisa, porque não tem ninguém que olhe por elas. Então, meus colegas, vocês todos são, vossas excelências, são todos lideranças dentro da cidade. No momento em que nós apoiamos uma pessoa de fora, até entendo que por questão partidária tem que apoiar um ou outro, mas quando a gente apoia aleatoriamente, a gente acaba induzindo a população a escolher pessoas que não nos representam. E hoje nós não temos representantes da cidade. Temos aí um deputado estadual próximo, né? O Alessandro Moreira, que acabou se elegendo aí por Alvorada, mas que com certeza vai favorecer muito mais a cidade dele, vai favorecer Mambaí, onde ele também tem um bom colégio eleitoral, vai favorecer as cidades próximas a ele, onde ele tem realmente um apoio político, porque é quem realmente vai reelegê-lo na próxima eleição. Infelizmente, e aí eu acredito, não precisam nem se pronunciar se não quiserem, mas os outros colegas que também tiveram as suas candidaturas aqui dentro da cidade tiveram essa dificuldade. a dificuldade de ter que concorrer com um monte de deputados federais que vêm aqui. E principalmente, uma coisa que eu achei extremamente nojenta, é gente que sequer apareceu na cidade, mas distribuiu, jogou santinho na porta de escola, fazendo boca de urna. Na minha rua, que não é longe de escola, tinha lá um monte de santinho no chão de um cara que eu nunca vi, não sei nem quem é. Graças a Deus vou continuar sem saber porque não foi eleito. Ah, então, esse é um desabafo, tá? Não sei se eu volto a tentar de novo a deputado federal, sei lá o que, que Deus prepara para mim lá na frente, mas gostei muito de poder representar, mesmo que seja só como candidato, mas representar a nossa região, representar a nossa cidade, principalmente, que é onde eu moro, e sair por aí, ver a realidade da nossa região, ver as dificuldades que o nosso povo tem.
Doutor João, uma parte?
Claro, vereador Marquinhos.
Essa discussão é interessante, doutor João. Claro, não votou nem candidato daqui e tudo. Tem candidato que não é daqui, mas que mora aqui. Tem candidato daqui que vai em outras cidades pedir votos. O jogo político partidário é esse. Se eu pega, por exemplo, Rio Verde, que é a cidade da minha mãe, que eu tenho família que mora lá, só teve um deputado estadual eleito lá, que é o filho do Paulo do Vale, que é o prefeito atual. Lá poderia ter 3 deputados estaduais.
A Marúcia.
Lá
Marúcia teve, também é de lá.
A Marúcia é de lá, Marúcia. Deputada federal. Se ela não tivesse o apoio do Zé Mário Schneider, que já é deputado e deixou de ser candidato, ela não teria ganhado a eleição. Porque só no Nordeste ela teve mais de 12 mil votos aqui, no Nordeste Goiano. Então, essa retórica, e eu falei isso em várias reuniões durante a campanha, Planaltina de Goiás tem 63 mil eleitores, mais de 100 mil habitantes. Nunca conseguiu ter um deputado estadual. Por quê? Porque divide demais. Aí o senhor pega. Na campanha passada de prefeito, o Bueno Hernani teve 13 mil votos para prefeito. A delegada Fernanda foi a vereadora mais votada, teve 1.377. Eles tinham que ter dividido? Talvez não. Mas a delegada também pleiteou o seu espaço. O Bueno também pleiteou o espaço dele. Eles dividiram o grupo e perdeu os dois. Talvez se eles tivessem unido, o Bueno não saísse candidato estadual e saísse federal, talvez delegada Fernanda hoje era deputada. E vice-versa. Então, assim, não tem como nós fazer essa discussão, porque todo mundo tem o direito de ser candidato. Todo mundo tem o direito de disputar a eleição. E quem pega voto aqui, pega voto fora também. Então, isso é do jogo político, faz parte do jogo. A delegada, a Carol Marques, por exemplo, ela tinha todas as credenciais para ser candidata. E foi candidata. Bem votada, 16 mil votos em Formosa, 3 mil e poucos fora. Deu 19 mil, quase 20 mil votos. Se o Sami tivesse com ela, talvez ela poderia ser deputada. Mas ninguém pode obrigar ninguém a apoiar ninguém. É o jogo político. Então, assim, zerou tudo agora e já começa esse negócio de falar, a cidade ficou sem deputado e tudo. É ruim para a cidade. Tinha que ter um deputado estadual e um deputado federal daqui. O senhor imagina, nós com 55 mil eleitores votou nessa eleição, quase 55 mil. Talvez nós teríamos um deputado federal se tivesse um candidato apoiado por um segmento do agro, tivesse o dinheiro para comprar fora, porque voto fora se arruma, é com dinheiro. Aí talvez Formosa um dia vai ter um deputado federal. Mas, por enquanto, 7 deputados federais na cidade. É difícil você unir o discurso que o senhor está falando. Por exemplo, o senhor saiu daqui para ir para fora. Lá fora também tinha candidato lá pedindo voto. O senhor pega Flávia Moraes, teve voto em todos os municípios do Nordeste Goiano, bem votada. Ela teve quase 150 mil votos. De um trabalho prestado que vem aqui, traz o ônibus, traz consulta, traz isso, traz aquilo. É mais do que justo o povo votar nela. Agora, eu acho errado assim. Teve candidato, por exemplo, que nunca veio aqui, Gustavo Gaia, pegou a onda do Bolsonaro. Ele teve 3 mil votos aqui. Eu aposto que ele vai ser mais um delegado Valdir. Ele foi eleito por rede social, onda Bolsonaro, e não manda um centavo para cá. O senhor pode ter certeza disso. Daniel Agrobon teve também voto aqui. Ninguém sabe. Com exceção de Célio Silveira, Jovaí, Glaustin da Fox, que tem apoio aqui, que está aqui sempre, esses outros aí nem aqui não vêm. Zé Neo, que fala que é daqui, que teve 5.700 votos. Então, o jogo político é esse. Magda Malfatti gastou 30 milhões para reeleger deputada federal. Professor Alcides, perto disso. Então, assim, eleição do dinheiro, isso ficou provado, entendeu? Isso é o jogo político. Eu acho que já está certo, você tem que defender uma bandeira. Mas talvez ela não é a bandeira correta. Por quê? Porque se tivesse unido, primeiro, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos unir todos os pré-candidatos de Formosa, a deputado federal e vamos fazer um pacto para a cidade. Um vai abrir mão, o outro vai abrir mão, o outro vai arrumar um apoio fora para fulano. Nós vamos juntar um grupo aqui para ter um deputado federal só. É, a divisão é aqui mesmo, é o jogo político, cada um quer seu espaço. Então isso é da política. Obrigado pela parte, doutor João. E depois o senhor vai me contar, depois o senhor vai me contar nos bastidores a conversa que o senhor teve com o subtenente Clésio. Porque esse voto eu quero descobrir quantos votos o senhor teve na casa dele. Brincadeira, amigo.
Vereador doutor João, só uma parte, um minutinho, só para...
Claro, vereadora.
Só para te parabenizar em público, já falei com você ontem, com o nobre vereador ontem. Parabéns, eu acompanhei sempre que pude a sua campanha. Eu vi uma honestidade, simplicidade, humildade, acolhimento, não somente aqui em Formosa, mas por onde o nobre vereador andou. Parabéns, eu tenho certeza que, com certeza, essa experiência te trouxe mais... forte, mais fortalecido para os passos daqui para frente. Parabéns.
Obrigado,
um
Simone.
Um minuto.
Tá. É, só explicando, Marquinho, o porquê da minha fala. O deputado, ele é um representante regional. A gente tem que começar a criar essa ideia na cabeça das pessoas. Ele é um representante regional. Não adianta eu lá votar num cara de Goiânia. Ele não vai nos representar, votar no Indianápolis, porque, eu vou votar nele porque eu não vou perder meu voto, eu vou... Não, as pessoas têm que entender que eles têm que apoiar pessoas daqui, fortalecer lideranças daqui. Não precisa ser eu, não, podia ser a Kátia, podia ser o Índio, tá? Podia ser a Fernanda, podia ser a própria Carol Marques, podia ser qualquer um que se colocou à disposição, mas que valorize as lideranças locais, tá? Valorize as pessoas daqui. Independente de dinheiro, vereadora, independente de dinheiro, tá? A gente tem que começar a conversar mais com a população e criar aí essa mentalidade, porque eu tenho certeza que quem vota, por exemplo, no Célio Silveira lá em Goiânia, em Lusiânia, sabe que ele é um representante deles, tá? E defende aquele representante porque sabe que é uma pessoa que, quando eleito, vai olhar especialmente para o seu município, para onde ele, de onde ele veio. Tá? Então, isso a gente tem que começar a criar e faz parte, eu acredito que faz, é uma das nossas atribuições, levantar lideranças dentro da nossa região para nos representar lá fora também, tá? Porque somos políticos, somos representantes do povo e temos que ensinar a população a conhecer a necessidade que há em se ter um representante, seja na Assembleia Legislativa do Estado, seja na Câmara Federal, porque nós temos condições... E eu vou trabalhar ao longo do meu mandato para isso. Se eu tiver um próximo mandato, eu vou continuar trabalhando nesse sentido. Nem que eu não venha a candidato numa próxima eleição, a deputado ou qualquer outra coisa, mas que a gente possa levantar lideranças e fortalecer lideranças daqui, não na base do dinheiro, não na base do gasto excessivo em campanha, mas na base da representatividade. As pessoas têm que começar a entender o que é isso. Nós não somos vereadores... para nos representar, nós somos representantes do povo. O deputado federal, estadual, ele também é um representante do povo, ele tem que representar regional, é essa a origem da nossa, desse tipo de função. É a pessoa que representa um grupo, uma determinada região e luta pelos interesses dela. Então, era esse meu desabafo, tá? Mas eu sou muito grato por cada voto que eu tive, pela toda a confiança que eu tive, não só na população daqui da nossa Formosa, como da região. Tive muito voto fora, muita gente comprou essa ideia, e eu acredito que com muita gente comprou essa ideia em tão pouco tempo de campanha, a gente vai conseguir convencer muito mais gente a comprar essa ideia, não necessariamente para a minha campanha, mas, por exemplo, para a campanha do Paulo Trabalho, que é um cara que eu acredito que merecia ter ganhado, porque representa a região lá do norte, do Nordeste, mais ao norte, mas era uma pessoa que representaria muito bem. Tá? Então, era essa a minha fala e espero que numa próxima oportunidade nós nos unamos e não vamos procurar apoiar a gente de fora. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos ter consciência de que isso vale para nós, como cidadãos formosenses, a gente ter alguém daqui nos representando. Um abraço.
João,
obrigado.
Vamos praticar isso para daqui 2 anos.
Com certeza, também.
Com a palavra, vereador Índio de Assis. É tema livre.
É tema livre, aliás.
Tema livre.
Tema livre. Bom dia, senhora presidente, nobres amigos, colegas vereadores. Doutor João, concordo plenamente com tudo que o senhor falou, concordo mesmo. Agora, saber se vamos conseguir implantar isso na cabeça das pessoas, entendeu? Vamos ter que fazer um trabalho muito árduo mesmo para poder começar a colocar isso. Sabe, vamos ter que começar a reverberar mesmo isso nas ruas, nas cidades, nos grupos, nas conversas. Sabe?
Nós já começamos.
Exatamente.
Tá? Nós já começamos.
Então, assim, eu quero hoje, né, quero vir aqui agradecer aos meus 652 votos. Para mim, foi uma surpresa de 652 amigos, né? Uma campanha sem condições, mas eu falei que eu não ia apoiar ninguém de fora, né? Então, segui com a minha palavra. E amigos que nos conhecem, né, de longo tempo, de trabalho realizado, de trabalho prestado, acreditaram na gente, né? Não fizemos nenhuma campanha ofensiva, nem defamando ninguém, nem atacando ninguém. Trabalhamos o que nós tínhamos com condições, né? A nossa perna, a nossa fala e o telefone. Foi o que nós trabalhamos. E graças a Deus, ainda veio aí 652 pessoas, que eu sou muito grato a cada um deles, né? Mas é isso, nós vamos ainda ter que começar a aprender a votar no povo de dentro de casa. Essa é a realidade. Era só isso que eu queria falar, senhora presidente, e agradecer mesmo meus 652 votos que eu tive nessas eleições. Obrigado.
Obrigada, vereador Índio de Assis. Passamos agora para a explicação pessoal. Com a palavra, a vereadora Cátia Rodrigues.
Bom dia a todos novamente. Cumprimentar meus colegas, nosso presidente, que quando chegou já, eu já havia cumprimentado. Minha gente, inicialmente, eu quero dizer da minha alegria, da minha felicidade e da minha paz por ter percorrido mais uma vez as ruas da nossa cidade e algumas outras cidades nesse projeto para a deputada federal. Quero agradecer aqui de coração a todas as pessoas que estiveram conosco nesse projeto, que acreditaram nesse projeto, as pessoas que nos receberam em suas casas, as pessoas que andaram conosco, as muitas cidades, as autoridades, os líderes, setores, os bairros aí, os representantes de bairro, as famílias inteiras, todo mundo com um sorriso no rosto, nos recebendo com um coração feliz. E por onde a gente passou, a gente levou propostas e levamos também o que a gente tem de bom e de melhor para oferecer, que é o nosso trabalho. Eu quero parabenizar também nesta manhã a todos os candidatos da cidade que concorreram, quer seja para estadual, quer seja para federal, estão todos de parabéns. Também para dizer que nós fizemos uma campanha do nosso jeito, uma campanha limpa, propositiva, bonita e respeitosa. E como já disseram aqui os colegas, apesar dos nossos recursos que foram escassos para fazer uma campanha deste tamanho, nós fizemos o que devia ser feito, fizemos bem feito e fizemos, sobretudo, com muita alegria e com muita felicidade. E hoje eu tenho um sentimento dentro de mim que é sim de gratidão, que é de respeito, e quero dizer a toda a população formosense, o nosso gabinete está aberto, funcionando, não parou de funcionar durante essa campanha. Estamos aqui para servir, continuar servindo aqueles que precisam, continuar servindo a população de Formosa e trabalhando muito, ainda mais, para que possa valer a pena esses mais 2 anos e 3 meses que nós temos ainda pela frente aí de muito trabalho. Quero dizer também aos candidatos que não são vereadores, que pleitearam aí, Wender Patrick, Carol Marques, Bueno Hernani, Rafael Bueno, Raquel Dourado, que são os que não estão aqui na nossa casa e talvez estejam nos assistindo. Parabéns pela campanha de vocês e que Deus os abençoe muitíssimo. A urna ela é soberana e ela deu o seu recado. Infelizmente, não conseguimos ter representante para esses 4 anos na nossa cidade, nem estadual e nem federal. Porque aqueles que dizem que são representantes da nossa cidade, que vieram aqui buscar os votos, eu digo, não são, porque não são daqui. E a gente conhece muito bem esse jogo, e a gente sabe que só daqui 3 anos é que eles vão voltar aqui e começar a soltar aqui uma emendinha ou outra, para novamente enganar a população e levar os votos da região e do nosso município. Então, infelizmente, nós não teremos aí nesses 4 anos nenhum estadual e nenhum federal que represente a cidade de Formosa. Isso é muito triste, é lamentável, mas é o veredito das urnas e nós temos que lidar com isso da melhor forma. Eu creio que essa casa está aqui para contribuir para juntarmos forças e melhorarmos a condição de vida de todas as pessoas do nosso município. E para isso nós vamos trabalhar duro aí mais esses 2 anos e 3 meses pela frente. Muito obrigada, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Cie.
Bom dia, senhor presidente. Quero aqui mais uma vez cumprimentar todos os vereadores que faz presente. Quero aqui começar, Kátia, Formosa, mais uma vez ficou órfã de representante, e que seja federal, deputado, estadual, entendeu? Formosa, o povo de Formosa ficou chupando dedo. Mas eu quero aqui parabenizar você pela coragem, foi o que o Valdes falou, a coragem, porque tem que ter coragem, viu, Marquinhos? É igual você falou, é o jogo. E para a pessoa entrar no jogo, ele tem que ter coragem. Principalmente numa eleição dessa proporção, tem que ter coragem. Parabéns, foi igual você falou, uma campanha honesta, sincera. A gente via você andando em vários bairros. Que Deus te abençoe e que não deixe essa coragem acabar, não. Quero parabenizar também, não está aqui, mas quero parabenizar o Índio, também é outro corajoso também. Respeito. As ideias dele, ele foi também uma pessoa que também, que do jeito dele, né, Marquinhos, trabalhou do jeito dele e reverteu aqueles votos que ele teve como vereador, é um guerreiro também. Doutor João, a gente conversa com muitos aí da área política, mais do que a gente, e pergunta onde é que doutor João arrumou esse tantão de voto, mas a maioria, doutor João, às vezes esquece do trabalho que o senhor tem feito, não só como vereador. Há muito tempo atrás, o senhor tem feito um trabalho com as pessoas que realmente honrou a classe do senhor. Então, muita gente não esquece, doutor João. Eu mesmo, chegou gente para mim, se você tem sua candidata, eu quero votar no doutor João, porque eu não esqueço o que ele fez no dia que eu precisei dele. Nem era candidato, não era vereador, não era nada, não apelar pela pessoa dele. Ainda falou assim, nem que ele não ganhe, mas eu quero recontribuir isso aqui como gratidão para ele. Aí, lógico, peguei o celular e passei a colinha sua para ele. Que Deus te abençoe, doutor João, sou também um corajoso. Quero aqui parabenizar também todos os candidatos da nossa cidade. Não vou falar nome, Cátia, que a gente pode errar. Parabenizar também a primeira-dama, que também foi uma guerreira, isso aí sem sombra de dúvida, ela trabalhou muito. Igual todos os candidatos trabalham no que aquilo que eles têm condições. Se você tem condições com pouco, você vai trabalhar com pouco. Aquilo que tem com muito, vai trabalhar com muito. E por último, quero aqui parabenizar a vereadora, a delegada Fernanda. Delegada, foi uns dias que eu passei do seu lado, trabalhando, que realmente a gente viu o outro lado da delegada Fernanda. Parabéns, você foi uma guerreira. Muitos também, você surpreendeu muitos também, que muitos falaram que você não ia ter a quantidade de votos que você teve. Parabéns, que Deus te abençoe, você, seu esposo, sua família, e abençoe a todos aqueles que ombrou contigo, delegada, que foi de sol, entendeu? Foi de dia, de manhã, à tarde, sempre junto com você. Agradecer também aquele pessoal da cidade vizinha, que também abraçou a sua candidatura, não pelo que você está como vereadora, mas pelo serviço prestado que você vem prestando até hoje como delegado. Que Deus te abençoe, guerreira. Obrigado, senhor presidente.
Alguém mais? Com a palavra, a vereadora Simone.
Bom dia mais uma vez. Eu quero dizer da minha satisfação de poder estar nesse lugar de representação aqui no nosso município, porque eu pude desenvolver um trabalho estou tendo a oportunidade de estar mais próximo daquele povo da zona rural, das pessoas, dos pequenos e médios produtores rurais. E, graças a Deus, fui amadrinhada pela deputada Bia Kisses, para estar aqui como uma porta-voz da Rota da Fruticultura. E no dia 28/9, foi cogitado, inclusive, o cancelamento da primeira audiência pública com o tema Formosa na Rota da Fruticultura, por conta da semana que antecedia aí as eleições. Mas aí a minha resposta foi, nós não vamos cancelar, porque não é por conta de político A, B, partido A ou partido B, é por conta da causa tão específica e especial do nosso município. E nós tivemos aqui, no dia 28 do 9, mais de 60 pessoas. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer à equipe da Câmara que ficou aqui até mais de 23 horas, na pessoa do Jackson. Muito obrigada pela condução de tudo. Obrigada à minha querida equipe, Catiúcia e Josiane, que também não mediram esforço. E dessas pessoas que estiveram aqui, todos saíram bastante satisfeitos por entender, através do mediador dessa audiência, que foi o Luiz Curado, coordenador da Rota da Fruticultura, e também do assessor da deputada Bia Kicis, o Fernando Pires, saíram daqui satisfeitos porque realmente quem tem clareza tem poder. E eles entenderam a dimensão, a grandiosidade que é a Rota da Fruticultura, que já está trazendo esperança e riqueza para o nosso povo. Esteve presente, compondo a mesa, o seu Enio, do PA Fartura, que já plantou o seu açaí do Cerrado. Esteve aqui o Doriel, com mais de 10 hectares plantados também. A Marlene, que já está vendendo o seu mirtilo com menos de 1 hectare. Ou seja, é um projeto de esperança, um projeto com a dimensão magnífica, gigantesca. E eu espero muito que essa casa, que o Poder Executivo, possa compreender essa importância e honrar junto nesse projeto tão importante. Quero me colocar à disposição de todos como porta-voz, como embaixadora da Rota da Fruticultura, amadrinhada por essa deputada que foi a mais bem votada da história do Distrito Federal. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Foram muitos empresários do ramo do agronegócio, pequenos, grandes, médios empresários da cidade. Tivemos pequenos, médios, grandes produtores rurais que não se dividiam com os poderosos agricultores. Sabe por quê? Porque a Rota da Fruticultura, ela faz o milagre do agro, como bem diz o coordenador Luiz Curado. O milagre do agro é fazer o pequenininho enriquecer também, assim como o grandão. E essa é a missão da Rota da Fruticultura. E é, assim, um prazer poder dizer que a primeira audiência pública voltada para a Rota da Fruticultura aqui nessa Câmara foi um sucesso. E, para mim, é o que eu sempre digo, tem ações nossas enquanto legisladores que valem um mandato inteiro. E essa ação, podem ter certeza, que fez muito sentido na minha caminhada, em especial por essa causa tão importante e que é do meu coração. Parabéns a todos os envolvidos, produtores, e conte comigo. Estou aqui aprendendo e avançando todos os dias. Gratidão, presidente.
Obrigada, vereadora Simone. Mais alguém? Não havendo nenhum inscrito, declaro encerrada a sessão ordinária e convoco a todos os vereadores para a próxima sessão, dia 5 de outubro, no mesmo local e horário. Tenham todos um bom dia. Hoje é aniversário do Schneider, gente. Vamos cantar parabéns.